Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo.
Tudo bom com vocês? Quem ainda não me conhece, não é? Eu sou a Viviane, aqui do blog Cidadania Mil. Eu tô vendo aqui que tem uma galera aqui de São Paulo, Fernando. Quem é que eu vi aqui que tá de Atibaia, o Kleber. E aqui, enfim, né? São todos aqui os nossos queridos internautas que, enfim, já acompanham a gente toda quarta e toda sexta. A gente faz essa live e cada dia é um tema diferente, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, não é técnica de estudo, não é? A ideia é que a gente fale sobre como aprender, na verdade, né? Se eu perguntar para alguém, você quer aprender a estudar? Vocês me contam aqui. Eu não quero aprender a estudar, eu quero aprender, né? Olha, Jennifer de Goiânia, Goiás, legal, bacana. Sara, Quixadá, Sara, você estava aqui na semana passada, né? Aline de São Paulo, Antônio de Guaratinguetá. Então, Fernando, quem chega aqui agora, né? Quem vem a primeira vez na nossa live, a gente coloca assim, hashtag jurista da galáxia. E a galera que já enfim, habitual, né? Já tá aqui com a gente quase toda a live, a gente fala para colocar hashtag ministro do universo, né? E é engraçado quando a gente faz essas brincadeiras, né? Eu fico sempre pensando assim, meu, será que seria melhor ministro do universo ou ministro do multiverso, né? Para a gente falar que tem várias formas de pensar, não é? O direito, enfim. Aí já é uma outra viagem. Acho que para começar, ministro do universo já está de bom tamanho e a gente tem como criar essa nossa comunidade, né? Então, me conta aí, se você está chegando aqui hoje, não me conhece, nunca participou de uma live nossa, coloca aí, hashtag Jurista da Galáxia, que aí eu vou saber que você chegou aqui agora. Mas, se você já está aqui toda quarta e sexta, ou quase toda quarta e sexta, coloquem aí, hashtag Ministro do Universo. E mostra esse carinho todo aí por quem chegou aqui. Olha aí, Edinalva, Priscila, Yasmin, muito bem, muito bem. Ó, o Kleber é jurista da galáxia. É isso aí. O Fernando, ministro do universo. Sejam bem-vindos, viu? Seja bem-vinda, Yasmin, jurista da galáxia. Muito bem, muito bem. O Fernando, bem-vindo aos novatos. É isso aí. Aqui a gente recebe todo mundo, né? Eu acho que O bacana, o que eu sinto, assim, é que às vezes eu, né, tô no escritório, eu corro, corro, corro. Também tenho que preparar as aulas da faculdade e tal, né? Aí eu falo assim, nossa, hoje é quarta-feira, hoje é sexta-feira. Tem a live, né? Aí, gente, me dá uma animação, porque eu sei que a gente vai ter essa troca e a gente vai ter condição de crescer junto, né, enquanto comunidade do Cidadania Mil. Então, isso para mim é muito legal, tá? Me falem aí se o som tá legal, acho que vocês estão me ouvindo bem, né? E, enfim, o que a gente vai falar hoje, né? Como eu disse. Ah, a Gabriela é novata, seja bem-vinda. Vitória também. Olha só, galerinha nova, sejam todos bem-vindos, Juristas da Galáxia. Markleide, uau, uau, uau. Legal. Então, hoje, assim, eu pensei nesse tema, turbinando o aprendizado do direito, eu não coloquei. Ah, o som ok, obrigada, obrigada, Edinaldo e Fernando. Eu não coloquei para vocês assim, ah, como estudar direito? Por quê? Para nós, né, a gente que é da área jurídica, ou vocês que querem ser da área jurídica, o que vocês precisam? Aprender direito. Não aprender, ah, eu quero aprender técnicas de estudo. Você não é um pedagogo, alguém da área da educação, eu não estou desmerecendo. Mas o que eu quero conversar com vocês são algumas técnicas que eu uso, né, para melhorar o meu aprendizado. E porque eu estou frisando, né, que eu uso para melhorar o meu aprendizado? Porque eu estudo todos os dias, né? Então, uma das coisas que eu percebi que ajudam, que funcionam, é essa constância, né? A gente tem essa questão, né? Para que eu aprenda mesmo, para que esse conhecimento sejam, enfim, tomados, né, como meus, como que vocês consigam também aprender esse conhecimento, né? Vocês precisam construir essa constância, né? Não é de uma hora para outra. E o que eu percebo? Tem muita gente, né, que quando está, né, nesse movimento, quando a pessoa está fazendo o estudo, ela tem tanta dificuldade e ela não sabe nem por onde começar. Por que a pessoa não sabe nem por onde começar? Porque às vezes a pessoa tem uma vontade de ir para o curso de direito, não é? Porque, enfim, olha essa questão externa de como o advogado atua no mercado, ou como um juiz, um promotor, um delegado de polícia, né? Existe todo um entorno dessas carreiras jurídicas que, enfim, são carreiras tradicionais, e às vezes a pessoa não entende que você precisa partir do básico para exatamente conseguir crescer na carreira, né? E aí eu vejo muito, principalmente os alunos que estão no início, né, do curso, que tem dificuldade, por exemplo, às vezes de interpretação. Me escrevam aí se algum de vocês teve alguma dificuldade nesse sentido, né, de interpretar. E tem aluno que fala assim, professora, mas isso não é português, não. Isso parece, sei lá, grego, aramaico, não sei, mas não é português, não. E é português. Enfim, a linguagem que nós usamos, mas, por exemplo, se você tem uma base boa de língua portuguesa, mesmo assim você vai ter dificuldade, porque o que a gente constrói dentro do direito é uma nova linguagem, né? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Ah, a Ednalva tá falando, ainda tenho. Eu tenho certeza que não é só você, viu, Ednalva? Muita gente tem essa dificuldade, não é? Porque tem. Boa noite, Sara. Porque, enfim, a pessoa às vezes tem, às vezes, uma dúvida, né? De falar assim, puxa, mas aquele meu professor, ele me deu um feedback, enfim, não tão positivo, né? Um feedback negativo. Ele me deu um feedback negativo, ou a professora me deu um feedback negativo, fala assim, olha, não tá legal o seu texto, o que você falou não tem relação com o que a gente estudou, tal. E o professor fala isso para quê? Para que você possa melhorar, né? E tem aluno que leva isso para o pessoal. Acha que o professor ou a professora, não é? Fala assim, ah, aquele professor está me perseguindo. Não, e não é isso. O professor que vai falar para você, olha, melhor aqui, melhor ali, é quem você precisa ouvir, né? Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. Ah, o Kleber está falando que quase sempre tem dificuldade. E a Yasmin está falando assim, eu tenho muita dificuldade nos textos jurídicos, todo texto. Tenho que procurar o significado de várias palavras. É isso, né? É isso mesmo, Yasmin. Essa interpretação, ela é uma construção. Ontem eu estava em sala de aula e uma aluna me falou assim, professora, esse latim não me desce. Não sei por que eu não consigo entender esse latim desde o início. E existe um movimento também no direito de hoje, que é pela simplificação da linguagem, né? Então, antigamente, e eu vivenciei isso, né? Os advogados colocavam muitos termos em latim, data venia, né? Hoje, a gente busca utilizar o latim o mínimo possível, né? Porque não é isso que importa. O que importa é a comunicação. E que comunicação a gente vai fazer nos processos, por exemplo, ou numa sessão de conciliação, de mediação. A gente tem que fazer com que aquela questão seja resolvida. E para isso, as partes precisam interagir, né? Se for no processo, a parte precisa levar essa questão para o juiz e o juiz compreender e aí, enfim, ouvir as partes e tomar uma decisão. Então, é esse manejo da linguagem que vocês precisam ter. Né? Ah, o Kleber fala assim: a interpretação está correlata quase sempre em todos os aspectos de ensino. Exatamente. Então a gente, quando olha, não é, essa questão da interpretação, ela é uma construção que acontece, enfim, desde do início, né, do estudo de vocês. E o que eu sinto, né, que é bem complicado, né? Enfim, eu vejo que é um problema no nosso ensino, e não estou falando só do ensino do direito, tá? Eu estou falando do ensino em geral. As pessoas acabam por, enfim, passar por todo esse ensino, não é? O fundamental, um, dois, o ensino médio, e falta uma coisa muito básica, que é a leitura. Outro dia eu estava conversando com um engenheiro e eu falava assim, né, que a leitura ela é algo tão necessário, mas tão necessário, que se a pessoa não sabe ler, ela não consegue aprender matemática, por exemplo. Então, muita gente não sabe isso. Mas, puxa vida, professora. Realmente, eu fui para o direito porque eu não gostava de matemática, eu não entendia os problemas. Puxa, então você tá perdido, tem que voltar e criar, né, que construir esse caminho, ou reconstruir esse caminho para a gente ter uma evolução, né? A Edinalva está falando, uma comunicação não tão simples. Sim, a comunicação jurídica não é tão simples, né? Na verdade, o que a gente tem de diferente no, no, na nossa linguagem? Se vocês pegarem algum texto jurídico, uma sentença, uma petição, um acórdão, vocês vão ver que o modo de escrever, normalmente no direito, usa muitos períodos invertidos. Então, ao invés de a gente escrever um texto, né, sujeito, verbo, complemento, a gente faz umas inversões e constrói períodos longos. Então, isso pode dificultar a compreensão das pessoas, né? Olá, Perla, boa noite. Coloca aí o hashtag, hein? Quem tá entrando aí, os novatos, hashtag jurista da galáxia e os veteranos, coloquem aí hashtag ministro do universo. Sejam todos bem-vindos. Então, assim, ponto um para a gente iniciar esse turbinamento, não sei se existe isso, né? Iniciar a turbinar, é melhor, né? Iniciar a turbinar o nosso aprendizado no direito. Então, ponto um, preciso ter uma boa leitura. Puxa, professora, mas eu tenho uma dificuldade de ler, porque eu começo a fazer uma leitura e aí no meio do parágrafo eu não sei mais o que que eu estou lendo. E agora? Existe solução para mim? Existe alguma luz no fim do túnel? Sim, existe. Dá para você combater, não é? Esse problema que muitas vezes é um problema de formação. E aí agora não adianta, galera, ficar, porque o culpado é o governo, porque eu estudei em escola pública, porque o culpado é o professor que não adianta. É todo um conjunto de questões que enfim, que vão culminar nesse resultado que a gente tem, né? Então, não raro nós vemos pessoas que entram no curso universitário com grande dificuldade de compreender o que está escrito, o que está sendo falado, e uma dificuldade maior ainda em colocar as suas ideias, expressar, não é? Explicar. Às vezes a pessoa tem dificuldade até de fazer perguntas. Ela faz uma volta, né? A pessoa faz uma volta porque ela tem dúvida, mas não consegue se expressar, não consegue. Se for para fazer uma dissertação, a pessoa não consegue, né? Ir direto ao ponto. E isso tem como fazer, né? Tem como fazer. A Sara, jurista das galáxias. Legal. Boa noite, Fabiana. E aí, qual é o ponto um, né, que eu queria que vocês soubessem, e não sei se vocês anotam, né, se vocês fazem aí, enfim, um quadrinho. Eu vou dar algumas dicas, né, que eu uso no meu estudo, tá? Eu não estou falando assim, nossa, a partir de agora você vai ter que fazer isso. E quem já é meu aluno aqui, ele vai falar assim, meu, a professora hoje vai falar de mapa mental. Sim, eu adoro, porque eu sou uma pessoa muito visual. Então, para mim, o mapa mental ajuda, mas não é a única forma da gente aprender, né? Então, o aprendizado tem várias facetas. Aí, Fabiana, ministra do Universo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Davi. Quero aí, coloquem aí o hashtag. Quem são vocês aí? Jurista da Galáxia ou ministro do Universo? Bom. Então, o primeiro ponto é a leitura. Ah, e como eu melhoro a leitura? Putz, professora, minha leitura é péssima, eu não tenho o que fazer, né? Tem sim. Uma coisa que eu quero propor com vocês aqui, e eu estou pensando em criar um desafio, aí depois eu vou mandar um e-mail para vocês, um desafio de leitura para a gente fazer agora nas férias, né? No mês de julho. A ideia é que você pegue um tempo e dedique à leitura todos os dias para a gente ver se, nesse prazo de um mês, o quanto cada um de nós leu. Então, essa é a minha ideia de fazer esse desafio. Aí eu estou separando lá uma plataforma, acho que eu vou criar uma sala de aula no Google para a gente fazer esse nosso desafio, né? E aí você escolhe o livro que você quer ler, tal. Por quê? Quando nós começamos a fazer o estudo, a leitura de um texto, mesmo para o lazer, o que está acontecendo ali? Você está tomando conhecimento de um texto criado por um determinado autor. Ou seja, eu tenho alguém que no passado escreveu um texto, que ele não sabia para quem iria. E concordam que, se eu pego esse texto, por exemplo, vou pegar um texto do Guimarães Rosa, né, para fazer a leitura. Eu leio. Aí o Davi pega o texto, ele vai ler. A Edinalva vai ler, né, o texto. texto, a Yasmin, a Terezinha, a Fabiana, aí cada um de nós pega um texto. Vamos imaginar que a gente pega o mesmo texto. No nosso desafio não vai ser obrigatório escolher o mesmo texto, tá? Mas vamos imaginar que a gente pegue o mesmo texto. Vocês concordam que cada uma de nós e cada um de nós tem uma vivência específica? A gente veio ao mundo com pais diferentes, irmãos diferentes. Alguns não têm irmãos, são filhos únicos, né? Alguns trabalham desde cedo, outros não. Alguns passaram a necessidade, outros não. Alguns, sei lá, né? Cada um tem a sua vida específica. E é interessante porque, a partir da sua vida, quando você acessa esse texto que um escritor colocou aí no mundo há um ano, uma década, um século, que a gente começa a perceber? Que eu construo o texto a partir da minha interpretação. E a nossa interpretação vai mudando, vai melhorando. Não sei se você já teve a experiência de reler um livro mais de uma vez. É a mesma coisa que a gente vê um filme mais de uma vez. Porque o livro mudou? O filme mudou? Não, mas quem mudou foi você. Então, algumas coisas que você não dava importância, você passa a dar importância, porque são vivências das quais você vai se identificar, né? Então, esse é um exercício fundamental. Se fosse assim, para encerrar a live agora, vocês irem embora, né? É esse. O primeiro exercício para turbinar esse aprendizado é o da leitura. E aí, a galera tá falando aqui, ó. Aí, Edinalva, isso é real, verdade. Bagagem, valores, isso. A gente vai... a gente que cria, não é, esse texto na nossa cabeça. Por isso que é difícil, às vezes, a gente falar assim, ah, vou fazer uma atividade de interpretação. Cada um vai ter que trazer a sua interpretação. Às vezes, eu faço isso com os alunos, e aí eu vejo que vem texto igual. E aí a gente pega a pessoa. Como é que duas pessoas vão ler o mesmo texto e vão ter a mesma interpretação? É impossível. É impossível. A Terezinha, sim, o entendimento se amplia a partir da nossa vivência. Exato. A Edinalva, verdade, às vezes leio várias vezes. Ótimo, isso aí, Edinalva. E o Kleber, a diversidade é integrada não só na inclusão social, mas também no intelecto, sim. Pois é preciso compreender para entender e ter objetivo para concretizar. Exato, Kleber, você está certíssimo. E o que eu quis dizer é isso, né? Cada pessoa vai ter aí um alcance daquele texto, né? E a gente está falando aqui de um alcance do texto literário, né? Mas pode ser um texto do jornal, um texto jornalístico. Tem gente que lê o jornal e fala assim, nossa, não entendi, né? E por quê? Porque às vezes ela não tem, essa pessoa, né, não tem esse treino de como fazer a leitura. E aí, a gente chega no primeiro problema da leitura, que muita gente vai falar, né? Mas, professora, eu não tenho tempo para ler. Vocês já ouviram isso? Ou vocês já deram essa desculpinha? Ah, eu não tenho tempo para ler. Nossa, minha vida é muito corrida. E aí, sempre que alguém fala isso para mim, que não tem tempo para ler, sabe o que eu falo? Eu falo assim, gente, vocês têm 5 minutos... 5 minutos? 5 minutos todo mundo tem. É o tempo que você levanta para tomar uma água. Se você trabalha, e eu acho que todo mundo que está aqui trabalha, né? Ou está em busca, né? E faz alguma atividade. Se você trabalha tal, e tem um horário de almoço, ou se você só estuda, né? Que também é um baita de um trabalho. Na hora do almoço, que você separa, né, aquela 1 hora para você fazer sua refeição, se você tirar 5 minutos no relógio, gente, pega o timer do celular, coloca lá 5 minutos, inicia e lê. Quando tocar o despertador, você para de ler. A gente vai fazer o desafio assim, tá? Começar com 5 minutos, para a gente criar o hábito junto da leitura, né? Vocês vão ver como é feita essa transformação da compreensão de vocês. E eu, enfim, o que eu sinto, né? A gente tem um grupo de literatura lá na universidade, que é aberto. Quem quiser depois entrar nesse grupo, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail, né? Ou manda uma mensagem aí nas redes sociais, no direct do Instagram. E aí, enfim, esses 5 minutos você vai conseguir, por exemplo, aprender alguma coisa nova. E em um ano, você vai conseguir ler vários livros. Eu tive um aluno que era um aluno da contabilidade. E ele tinha ele era meio tenso e tal, né? Aí um dia ele escreveu para mim, falou: professora, esse é o terceiro livro que eu estou lendo nesse ano, com esses 5 minutos. Vocês acreditam? Eu acredito e eu fiquei arrepiada. Eu falei assim: olha que bacana, né? Às vezes a gente dá uma dica e a pessoa entra por um lado, sai pelo outro, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas ele foi e fez e começou a ter resultado. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Será que eu tenho 5 minutos para mim? Como se fosse um remédio, né? Em doses homeopáticas. A Edinalva está falando assim: aprendi com a professora a ler pelo menos 5 minutos. Está dando certo, obrigada. Ah, Edinalva. Eu falo para os meus alunos, hein? Grande, Edinalva. A Pérola, leio várias vezes e cada uma entendendo de um novo jeito, com certeza. Cada uma você vai entender de uma forma diferente, vai construir outras vivências, né? E porque eu acho importante que a gente faça essa leitura. Não sei se vocês já conversaram com alguém sobre isso, né? A gente pode aprender errando ou aprender a partir do erro do outro, né? E a literatura é um treinamento emocional, né? Você vai sentir o que o outro está sentindo. Claro, tem que pegar um autor bacana, né? Mas um autor bom, ele vai te colocar no meio dessa trama, ele vai te mostrar, não é, o que cada personagem está sentindo. E aí você vai começar a pensar, né? E não é só racionalizar, não. É sentir mesmo, né? Enfim, o que estava acontecendo ali. No ano passado, a gente teve um dos encontros do grupo de literatura, e nós falamos do texto do Monteiro Lobato, A Negrinha. Né? Não sei se vocês já leram, mas que texto triste, triste. Depois, quem quiser, me fala que eu mando para vocês, né? Eu indico onde tem, porque é domínio público, então eu mostro para vocês, tem lá na biblioteca de domínio público. A Negrinha, muito triste. E é uma das formas, né, a literatura, de sensibilizar os problemas. Né? A gente começa a enxergar o outro, a construir empatia. Por isso que a criança que lê acaba sendo uma criança mais desenvolvida, porque ela começa a olhar o outro com outros olhos. Né? O Kleber está falando assim: um bom incentivo para ler é fazer cursos no qual se agrega valores e conhecimento. Com certeza, com certeza. Edinalva, aprender errado é tão bom quanto com os erros dos outros. Ah, aprender... Legal. Entendi, Edinalva. Então, leiam. Quem não leu, leiam o texto, né? A Negrinha. Bom, então, primeiro ponto, leitura, tá? Se você... mas eu tenho dificuldade, eu não consigo. 5 minutos, nossa, no final dos 5 minutos eu já estou viajando. Então, diminui para 4 minutos, diminui para 3, mas aí menos que 3 não dá, né, gente? 3 minutos por dia, e aí depois vocês me contam, tá? Eu vou depois convidar vocês, vou criar um desafio lá no Simpla, mas a gente vai começar só em julho, porque agora é fim de semestre, eu acho que vocês todos estão aí preocupados, né, com as provas finais das respectivas universidades. Então, eu acho que mais atrapalharia do que ajudaria, né, esse desafio. Então, ponto 1. Leitura. Ah, professora, mas tudo bem. Ah, eu leio tal, literatura, ótimo, mas eu tenho dificuldade de fazer a leitura dos textos da universidade, né? Os manuais, algum texto que o professor indica para fazer a leitura. E aí, tem técnica para isso? Tem, tá? É, alguns autores falam que você... É, claro, ah, eu posso fazer aquela técnica de grifar o texto? Pode, mas você não vai grifar o texto na primeira vez que você lê o texto. Por quê? Eu já vi alguns materiais de alunos que você olha assim, tá tudo com destaca texto. Parece que a pessoa coloca tudo amarelinho no texto inteiro e você fala, nossa, mas o que você destacou aí? Tudo é importante? E como é que eu vou saber o que é importante e o que não é importante? Então, primeira coisa, você vai fazer uma leitura geral até o final do texto. E é sempre bom que você tenha um bloquinho do lado, um caderno, enfim, para acompanhar, tipo um diário de leitura, sabe? E aí você vai anotando o que te causou estranheza, a palavra que você não conhece, enfim, construções diferentes, né? Então, isso, na primeira leitura, você pode fazer essa anotação, tá? Ah, deixa eu ver aqui. É, Sabrina, onde temos contato com a professora e acesso às dicas e indicações? Ô, Sabrina, entra lá no meu canal do Telegram, cidadaniamil.com.br/Telegram, tá? É, e aí, lá eu mando vídeos tal, e aí você pode pedir para mim, porque é um canal, mas eu criei um canal que a gente pode conversar. Não é só, não sei se vocês já entraram naqueles canais, que a pessoa só manda as coisas, propaganda tal, né? Se vocês quiserem falar comigo, dá para responder, né? Então, é uma forma da gente manter contato e, enfim, melhorar essa comunidade de estudo. Ó, aqui o meu site, né? cidadaniamil.com.br, tá? Também depois podem, eu vou deixar um pouquinho aqui, né? É, vocês podem entrar lá, falar comigo pelo direct do Instagram, mas lá no Telegram é mais fácil que a gente conversa mais direto, tá? Bom, então, e aí? Ok, eu vou... Li uma vez, né? Tenho lá um texto que o professor me passou de 20 páginas. Eu li uma vez, não entendi patavinas, nada. É, às vezes, tudo que a gente lê é ruído, porque você não sabe do que se trata, não, enfim, não conhece aquele tema e leu uma vez, teve aquela sensação horrível, né? É, não entendi. Aí você vai parar e vai deixar para ler no outro dia. Né? E nesse primeiro dia que você leu, você anotou a pergunta tal, anotou as palavras que você não conhecia, enfim, aí você vai buscar no dicionário. E é importante que vocês busquem realmente no dicionário. Por quê? Tem muita gente que usa, né, o dicionário só aqui no Google. Então, fala, sei lá, idiosincrasia. Aí o cara vai lá, joga no Google, aí tem um sinônimo só. Quando a gente usa um dicionário, por exemplo, o dicionário do Ruais, ele vai ampliar realmente. Ele vai falar assim, olha, essa palavra teve origem em tal idioma, pode significar isso, pode significar aquilo, tal, tal, tal. Então, ajuda bastante. Então, um dicionário comum, né? Que é o do Ruais, por exemplo. Aí um segundo passo seria você pegar um dicionário que seja um dicionário jurídico, né? Ainda existe o dicionário do De Plácido e Silva, mas tem o dicionário da Maria Helena Diniz, né? Em algumas áreas do direito a gente consegue, por exemplo, tem um dicionário de direito tributário. É interessante também, dicionário de filosofia, porque nesses dicionários específicos, os autores vão falar assim, olha, para a filosofia, tal conceito significa tal, né? Ah, a Terezinha. A Terezinha falou assim: desculpe a indelicadeza. Li agora o resumo, Negrinha Monteiro Lobato. Triste, triste, Terezinha. Triste mesmo. É muito triste, Terezinha. Assim, depois leia completo, não fique no resumo. E é legal essa questão, né, desse nosso novo mundo, né, que é o mundo do hiperlink, né? Enquanto eu tô conversando aqui, tem uma galera que já vai pesquisar, né? Eu quero saber, eu tenho essa ânsia de conhecimento. Isso é super normal, né? A gente vai construindo isso mesmo. Bom, leu a primeira vez, anotou as palavras, foi no dicionário, viu o que significa. Ah, eu tenho outro dicionário jurídico, tal. Vai ficar mais claro. E aí, vocês podem fazer, por exemplo, o Fernando tá falando eu. É isso, né, Fernando? Eu. A pessoa tá falando, você tá pesquisando. Super. Não é só você, não, viu? Eu também. A gente é assim agora, né? Não dá para voltar atrás, né? Voltar para o tempo que não tinha internet. Eu não consigo imaginar mais, né? E olha que eu vi todo esse início, né? Então, é um barato, né? Bom, e aí, Fabiana, coisa linda mesmo. Quando nós fazemos esse percurso, né? Li uma vez, eu vou ler a outra vez, espera o dia seguinte. Porque no dia seguinte, quando você fizer a leitura, o seu cérebro já tem outras informações. Aí você lê de novo. Aí você vai falar assim: puxa, olha, não é que fez sentido para mim? E aí você já vai começar a enxergar: bom, o que é mais importante? Será que eu posso ver qual é o centro desse texto? Qual é a ideia principal? E aí você vai começar a fazer uma leitura mais aprofundada, né? É óbvio, não é? Existe uma leitura que a gente pode fazer do próprio português, que é aquela leitura instrumental, né? Normalmente quem estuda outro idioma, por exemplo, inglês, francês, alemão, espanhol, tal, os professores falam: olha, dá para usar a leitura instrumental, que é você olha as imagens, vê as palavras que destacam, que se repetem, etc., para ter esse conhecimento, né? E aí, para o português, a gente também faz esse tipo de leitura, né? Claro, é uma leitura mais rápida, talvez inicial, mas também ajuda a criar essa interpretação, né? Então, numa segunda leitura, você já vai começar a falar assim: bom, o que que eu posso fazer aqui? Será que tem algumas palavras-chave? E aí, para mim, ajuda a fazer uma lista de palavras-chave e pensar assim: poxa, isso é o mais importante mesmo? E aí, depois que eu vi que é o mais importante, aí sim eu posso grifar no texto. Por quê? Não vai virar ruído, não vai virar um texto todo amarelo, sabe aquele destaca texto amarelo? É um texto que a gente vai conseguir ler, interpretar e falar assim: bom, agora eu sei o que é mais importante, tá? A Terezinha está falando assim: etimologia, o professor Marcelo, o professor Marcelo Doval, de Economia e Cenários Globalizados, nos passou um texto. Senhor, demorei mais de 1 hora para ler. É isso aí, Terezinha, isso é normal, é normal. E quando o professor faz isso, às vezes a pessoa fala assim: ai, que absurdo, o professor não sabe que eu tenho que trabalhar? Sim, o professor sabe que você tem que trabalhar. E o professor também foi aluno e tinha que trabalhar também, né? E a gente tem que construir isso durante o trabalho, tá? Uma das coisas que a gente tem que ter em mente para quem é da área jurídica ou quem é da área de negócios, né? Porque eu acho que tem gente que é da administração aqui também, né? O pessoal vem de vários caminhos, né? Vocês vão estudar o resto da vida. Vão aprender o resto da vida. Então a gente tem que achar um jeito de aprender mais fácil, né? E não parar, né, enfim, não parar a sua vida só para, ai, não, agora eu não posso fazer nada, né, porque eu tenho que estudar. Não, né, essa é uma questão, né. Ah, o Kleber está falando assim: a releitura sempre irá nos proporcionar momentos de novas interpretações e alavancar a importância do saber. Exato, exato, Kleber, é isso aí. E aí, Edinalva, sempre marco as palavras que não conheço. Sim, e aí, nesse momento de selecionar as palavras-chave, você vai anotar o que é mais importante, não só o que você não conhece, porque o que você não conhece, você já anotou lá no primeiro momento, a sua primeira leitura, e aí você vai ver o que é mais importante. Poxa, entendeu o que é mais importante? Fez uma lista de palavras-chave. Será que dá para organizar esse texto de uma maneira mais condensada? Até mesmo de uma maneira que seja mais visual? E aí eu trago para vocês uma forma que é muito bacana, que eu gosto de trabalhar com os alunos. É, quem ainda não tem, não teve aula comigo, né? E vai ter, eu sempre trago, que são os mapas mentais e os mapas conceituais. Então, são mapas, são quadros que a gente utiliza com as palavras-chave, relacionando cada uma delas. E, para mim, isso é muito rico, porque quando eu olho para um mapa mental que eu construí, eu tenho ali, às vezes, em uma única folha de papel, o texto, igual o texto aí que a Terezinha leu do professor Marcelo, né? Um texto de 20 páginas, eu consigo organizar esse conhecimento em uma página. Isso tem valor? Com certeza. Por quê? Porque você ganha tempo. Imaginem aí, lá na universidade a gente vai fazer as provas a partir do dia 14, né? As provas das disciplinas regulares. E aí antes tem as outras provas de disciplina EAD, quem tem adaptação, etc, né? Mas será que a pessoa que tem 5, 6 disciplinas no semestre, ela vai ter tempo de reler todo o material antes da prova? Vai ter tempo de rever todos os vídeos antes da prova? Eu tenho certeza que não. É, não dá mesmo. Por que não dá? A gente tem um tempo finito. Né? E que tempo finito é esse? É o tempo da nossa vida. Né? Tudo que nós temos aí na nossa vida é tempo. Então, eu lembro de ter visto um vídeo de um ator da Globo, né, que ele falava assim que imagina um milionário que ele todo dia ele recebe um valor lá em dinheiro e tal, e ele só pode gastar aquele dinheiro aquele dia e depois no dia seguinte ele tem mais um tempo, né? É o tempo. Todo mundo acorda, né, quando abre o olhinho assim, todo mundo tem 24 horas do dia para viver. E aí a gente escolhe o que a gente vai fazer. Ah, eu quero dormir, eu quero fazer caminhada, eu quero trabalhar, eu quero estudar. A gente que dá a prioridade. Então, a gente precisa ter estratégia para usar esse tempo, para não chegar lá na frente e falar assim, nossa, aquela época que eu ficava sentado no sofá, né, sem fazer nada, perdi tempo. E o tempo é o único recurso que a gente não tem como voltar atrás. É um recurso irrepetível. Profundo, né, gente? Nessa quarta-feira aqui em São Paulo, tá meio fresquinho, assim, mas eu acho que é profundo a gente começar a pensar nas nossas escolhas, não é? Por que que a gente faz as coisas? É pelo outro ou é por você? E se você fez por você, por que às vezes você dificulta a tua vida, né? A gente tem que começar a falar assim, bom, qual é a minha responsabilidade com o meu desenvolvimento? Até que ponto eu vou ficar jogando para o outro, né, essa responsabilidade? Né? Tem gente que fala assim, ah, mas aquele professor, aquela professora não me explica. Poxa, mas você pegou algum texto para ler, cidadão? Já que o canal é Cidadania Mil, né? Você pegou algum texto para ler? Ou não? Você fica esperando, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Não dá, né? Ah, Edinalva, tenho comigo que será para o resto da vida. Não somente ler, mas estudar até o fim da minha vida, com certeza, com certeza. A gente tem aí essa meta, né, de estudo. Bom, eu tenho então essa possibilidade, não é, que a gente traz, que é o nosso estudo, né? A gente tem esse nosso estudo, e aí, bom, vamos lá, mapas mentais ou mapas conceituais. O mapa mental, ele é um mapa um pouco mais livre. Ele não vai ter uma hierarquia. O mapa conceitual, não, ele tem uma hierarquia do conceito mais importante para o conceito menos importante. Tem uma ferramenta que eu utilizo que ajuda a construir esses mapas, né? E aí eu tenho um curso que é de técnicas de estudo e gestão do tempo. E eu mostro, né, como a pessoa faz para usar a ferramenta, tal, na prática, porque aí é uma questão de pegar e treinar. Uma coisa é a gente saber que existe, né? Outra coisa é a gente pegar, fazer, treinar, tal. É super válido, né? Então, o mapa conceitual, a gente pode colocar, ah, eu quero destacar tal conceito com um redondinho, né? Ah, eu vou fazer um desenho quadrado. Mas eu preciso de um programa para fazer os meus mapas mentais ou conceituais? Não, né? Eu posso fazer no programa, fica mais bonitinho, a gente vai imprimir numa folha e tal, mas eu posso aprender a fazer esses mapas com papel e lápis, né? Então, a ideia é que a gente organize esse conhecimento para quando você bater o olho naquela folha, você já tem tudo ali, né? Tudo mais fácil para que você possa utilizar, tá? Bom, já falei aí de leitura, falamos de separação de palavras-chave, falamos de mapas mentais ou conceituais, e uma das formas também que a gente pode fazer, né, para aprender, é contar para outra pessoa alguma coisa que você aprendeu. Então, não deem risada de mim, hein? É duro quando a gente fala assim, não deem risada de mim. A probabilidade da pessoa dar risada é imensa, né? Eu criava peixe, né? Há alguns anos aqui, né? E às vezes, quando eu tinha que me preparar para falar alguma coisa, eu ficava dando aula para os peixes. Eu tinha uma cachorrinha, né? Dava aula para cachorrinha. Agora para Maggie eu não dou aula mais para ela, né? Mas é interessante, né? Ah, mas professora, eu não tenho nenhum animal de estimação. Não tenho peixe, não tenho cachorro, tal. Dá aula para suas plantas. Ou pega aí sua mãe, seu pai, seu namorado, né? Ah, Terezinha, já estou rindo, aquarista. É isso, é isso. E use o outro, né? Use de uma maneira bacana, não é? Agora que a gente está aí em casa, fazendo esse distanciamento, conte lá para o seu irmão, para sua irmã, né? Para o seu marido, para sua esposa, namorada, que você, né? Conta alguma coisa. Ah, posso te dar uma aula? Vou te dar uma aula de direitos humanos, eu vou te dar uma aula de direito constitucional, né? E aí, enfim, às vezes a pessoa vai responder, talvez seja interessante também, porque gera a conversa. O Kleber está falando assim: a premissa do tempo reflete o fracasso do passado no que foi deixado para trás. Ai, a Terezinha aqui, já estou rindo. O Fernando, legal, Fernando, a dica do espelho também é ótima, né? Se você não tem nada, não tem planta, não tem nem cactos, lê pro espelho. Eu tenho uma pessoa, né? Então, essa forma da gente conversar com alguém, mesmo que, enfim, não seja alguém que vai responder para você, é muito legal. Tem um santo, não sei se vocês têm familiaridade com a história de santo, né? Mas o Santo Antônio teve uma época que ele estava num lugar que ninguém queria ouvir o santo, né? Enfim, aí dizem que ele fez um sermão para os peixes. Então ele foi pregar para os peixes, porque os homens não queriam ouvir. Olha que legal. Então, para vocês verem que não sou eu a doida que fica falando com peixe, a Eliane. Seja bem-vinda, querida. Né? É, brincadeiras à parte, quando a gente conversa com alguém sobre algo, a gente vai lembrar, não é? Eu, por exemplo, eu não sou assim uma grande conhecedora de futebol. Mas, às vezes, quando eu estou conversando com o meu pai, eu falo, nossa, mas e aí, o que, que aconteceu, tal, né? Ele me conta e eu lembro daquela coisa do outro time, nossa, ah, porque o jogador fez uma entrada dura. A gente tem essa possibilidade de trocar ideia. Então, quando a gente fala, quando a gente se expressa e fala em voz alta, né, tudo isso que eu estou falando, gente, é para falar em voz alta. Nossa, professora, mas eu acho muito esquisito falar em voz alta. Não sei, pega um travesseiro, finge que... Lembra daquele filme O Náufrago? Que ele tinha uma bola, que ele fez lá a carinha, que ele chamava de Wilson? Tipo, escolhe o seu Wilson, né? A sua bolinha aí, para você ter esse objeto inanimado que vai te ajudar a destravar, às vezes, essa... dificuldade de falar, porque olha, de verdade, você que vai ser advogado, você que vai estar na área jurídica, vai precisar ter esse treino, né, esse traquejo. A Terezinha, no dia da live do Mohamed, amei, cadeia, contei alguns tópicos na hora do café da manhã, riram de mim, falaram que eu estava incorporada. Não vou falar para eles. Show de bola. E é legal porque você vai lembrar, né? A gente lembra. E eu acredito muito que o nosso papel, enquanto pessoas que têm a oportunidade de estudar, que não é para todo mundo, né? A gente tem uma oportunidade e muitos brasileiros não têm acesso à educação básica, né? Então, vocês são privilegiados. Eu e vocês, nós somos privilegiados. Então, a gente tem esse dever de mostrar para as pessoas o que é certo e o que é errado. Né? Às vezes, a gente vê aqui... Ah, Eliane, eu lembro também. Ah, do Náufrago. O filme do Náufrago é incrível. Né? É muito incrível, aquele filme, Wilson. E o que eu percebo, né? Às vezes, a gente assiste uma reportagem, principalmente nesses jornais sensacionalistas, tal, né? E as pessoas falam cada besteira, né? Então cabe a nós falar assim, não, olha, isso não é assim, né? A gente não tem informação. Mas tal coisa, porque a verba, porque o prazo, o que é embargos de declaração? Hoje todo mundo já sabe, né? O que é agravo, embargos de declaração, recurso de reclamação. E se a gente fica falando o tempo todo, vocês vão ver que vocês vão crescer, né, nesse meio jurídico, né? Aqui, a Terezinha. Gente, a live da Leia na sexta foi divina. Foi mesmo. Então, são fórmulas que a gente tem de ver esses conhecimentos, ter contato com esses conhecimentos e compreender que, olha, a gente a cada dia vai sendo uma pessoa que entende um pouco mais esse mundo, né? Eu acredito muito que para você ser um bom cidadão, né, tanto que o nome do canal é Cidadania Mil, você precisa ter conhecimento. Você precisa. E esse conhecimento é para todos, não é um conhecimento represado só para juízes, promotores, advogados, enfim, tá? Eu entendo que todo mundo teria que ter uma educação básica em direito. Eu tive uma experiência numa escola técnica que era ensino médio, já faz... Nossa, vai fazer quase 10 anos. Não, já faz 10 anos, gente. E os alunos... saíam de lá com outra visão de mundo. Por quê? Eles já entendiam o básico, sabem o que é Constituição, sabem o que é direito, sabem o que é dever. É, não é só, eu quero meus direitos. A galera sempre quer os direitos, né? Mas ninguém olha o dever. Né? Qual é a sua responsabilidade? Não é verdade? Então, isso é muito, muito, muito importante. Nossa, eu passei aqui umas mensagens, gente. Peraí, peraí, peraí. A Eliane. Eliane, eu falo com a minha avó de 102 anos direto e esqueço que ela nem está em pé. Então ela diz que precisa ir ao banheiro para se livrar de mim. Eita, coitadinha da sua avó. Ela quer fugir de você, Eliane? Ai, coisa boa, coisa boa. O Kleber, a comunicação e a liberdade de expressão estão na Constituição e nos proporciona mover o mundo. Concordo com você. A gente tem essa possibilidade de falar assim, poxa, existe, né? Tá certo isso? Será que eu posso mudar? Será que eu tenho condições de ter uma vida melhor? É isso aí, é isso aí. Ah, concordo. Tô ficando emocionada aqui. Terezinha, sobre o que você falou agora, da nossa oportunidade, chega a doer de saber que muitos não têm acesso, com certeza. É revoltante porque, às vezes, como a pessoa não tem acesso, ela não sabe o básico. Essa história do pessoal brigando que não quer ter vacina, porque é coisa do mal, tal, é discutir terra plana, né, gente? Não dá para compactuar com um mundo em que a pessoa não tem conhecimento do básico da ciência, né? Isso é falta de educação. Não estou dizendo educação de cordialidade, tá? É um mínimo de educação formal que a gente precisa ter. Agora, ah, mas eu não tenho. Ah, porque meu sobrinho não tem. Você que já está aqui, você já tem uma educação melhor. Então, qual é o seu papel na vida desse seu sobrinho, dessa sua sobrinha, dos seus filhos, dos seus futuros filhos, né, netos, etc. Fazer para eles um mundo diferente. Então, por exemplo, ah, ao invés de comprar um videogame, compra um livro. Né? Além de comprar o videogame, vai, não vai tirar o videogame da garotada, né? Mas deixa a pessoa ser provocada com coisas novas, né? Leva para o teatro, claro. Eu estou pensando em tudo isso, gente, pós-pandemia, né? Porque agora a gente não pode fazer nada. É isso aí. A Eliane, amo estudar e conversar sobre quase tudo. Eu também, eu também. Eu sou aqui. Ai, Eliane, decana! Nossa, verdade, verdade. O Davi tá falando, estou quase para ficar maluco. Faculdade, dois cursos. Uau, Davi! Caraca! A Eliane tá falando assim, eu esqueço que ela está de pé e falo fácil, fácil, 40 minutos. Ixi, 40 minutos é o tempo que eu falo aqui com vocês, né? Ó, a gente já tá chegando em uma hora. E tem tanta coisa para a gente falar sobre essa questão, né, da gente construir o conhecimento que, enfim, a gente fica brincando uma hora e meia, né? A Terezinha fala assim: sempre ouvi falar do estatuto do ECA, mas em nossa aula de psicologia com a professora Cláudia, quantos direitos e deveres com as nossas crianças? Com certeza. E são deveres e direitos que a gente tem que cumprir, né? E tem muita gente que não sabe, né? Não sabe mesmo. É proteção, né? Direito de proteção. Eliane, seu celular estava bugado. Por isso que você demorou para entrar, querida. O Kleber, só com o ensino poderemos aumentar o IDH, sim. E se o governo não leva, cabe a cada um de nós encaminharmos ao próximo. Eu acho que para nós, né, a gente pode atuar na nossa comunidade. Sabe aquela imagem de que a gente pega a pedrinha e joga a pedra no meio do lago e aí essa pedra, né, faz as ondinhas? Nós somos assim na sociedade. A gente tem esse poder, é um poder. Tá? É um poder. A gente tem o poder de mudar a sociedade por dentro. Então, eu tenho certeza que, enfim, cada um de vocês sai daqui, não é? De cada live que a gente faz, transformado. Porque são realmente doses homeopáticas, gotas aí que a gente vai alimentando no coração de vocês para que a gente possa fazer isso, né? Mudar. né, o nosso mundo. A Pérola está falando assim, com certeza precisamos ir atrás do que nos interessa, se realmente interessa. O patrimônio do homem é do tamanho da sua coragem. Olha que bonito. É isso mesmo. Ai, ai. Bom, desinstala os programas. Legal, legal. É, e aí, bom, eu falei para vocês, né, dessa possibilidade de você contar para outras pessoas. Ótimo. É, eu vou falar para o peixe, vou falar para o cachorro, para a planta, para o espelho, né, que o colega falou aqui. Ah, mas dá para fazer diferente? Dá. Uma das formas mais interessantes que a gente tem é o estudo em grupo. Né? Eu lembro que quando eu me formei, 6 meses antes de me formar, eu estava no 5º ano da faculdade, e aí eu e minhas amigas nos encontrávamos no sábado à tarde para estudar os temas da UAB. Claro, né? A gente tem um grupo de 4 meninas e, enfim, tudo bem, a gente dava risada e tal. Mas é legal, é gostoso, porque quando você está conversando com um colega, com um amigo, você troca e isso você não esquece mais. Né? Então, essa interação é indispensável. Eu sei que agora, às vezes, no ensino remoto, a gente tem uma dificuldade, né? Tem gente que tem... Eu acho que é até um medo, né, de, ah, puxa, mas eu vou falar uma besteira, vai ficar lá gravado, né, e o local que a gente tem, né, de conhecer o direito, de trocar ideia, é na sala de aula, né, porque depois que você se forma, você não vai ficar perguntando nada para o juiz, por exemplo, você tem que saber, né, atuar. É, então, a universidade é o lugar que você vai errar, vai perguntar, etc. Então, acabem com essa neura de que, ai, mas eu tenho que ter nota 9, nota 10. Se você não conseguiu, é porque falta alguma coisa. E é importante que você saiba até onde você está, senão você vai ter a impressão de que está tudo bem, né? E aí, é essa pessoa que não entende o que ela precisa mudar, que depois fica aí anos fazendo o exame da ordem, porque aí depois ninguém vai te dizer, você vai falar, putz, faltou uma questão, ah, faltaram 2 questões, né? Então é isso que a gente tem. É, aqui, né, o Kleber estava falando assim, toda vez, vou compartilhar aqui, toda vez que falo de estudo para minha sogra e esposa, elas me dão trabalho para fazer... Ai, tem que chamá-las para estudar, né? Você tem que chamar para estudar, tá? Galera, ó, eu já distribuí aqui, já disponibilizei para vocês a nossa lista de presenças. Eu queria dizer assim que foi muito bacana, não é, estar aqui conversando com vocês hoje nessa quarta-feira. É, depois eu vou mandar uma mensagem para vocês falando, né, desse curso. Quem quiser saber aí do nosso clube de literatura, no nosso grupo de literatura e direito, me manda uma mensagem, entra lá no canal do Telegram, então é cidadania1000.com.br, Telegram. E se você ainda não curtiu a live, curta, me ajude a que o YouTube distribua, não é, esse material para outras pessoas, porque a gente realmente consegue reverberar. Esse é o meu intuito, tá legal? É, eu quero que a gente tenha mesmo essa nossa comunidade de estudos e eu agradeço por estar aqui com vocês nessa noite de hoje, tá bom? Fiquem bem e até sexta. Na sexta nós temos uma live com a professora Flávia, que vai falar do ITBI. Então, é bem importante, tá? O Davi está falando aqui, a maioria das reportagens não procedem ao nível que eles colocam. Verdade, verdade, verdade. A Terezinha, hoje você foi mais que ótima. Nos aproximou a todos. Ah, que alegria. É muito bom receber esse carinho todo de vocês. Ó, fiquem bem, fiquem com Deus. E até sexta-feira, tá bom? Boa noite, boa noite.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania 1000.